Asia.
Olá, 11 horas e 30 minutos em Paris, são 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho.
Vamos aos destaques deste domingo, 12 de outubro de 2025. Portugueses vão às urnas em eleições municipais com participação de brasileiros. O presidente Lula está a caminho da Itália, onde participará do Fórum Mundial da Alimentação. O Egito, no centro da diplomacia, o país se prepara para receber mais de 20 autoridades internacionais para uma cúpula de paz. Essas e outras notícias a seguir. Portugal realiza eleições municipais neste domingo e várias iniciativas cidadãs tentam mobilizar a comunidade brasileira para participar da votação. Daniela Franco tem os detalhes.
Entre os mais de 9 milhões de eleitores aptos para votar neste domingo, 11.800 são brasileiros, o maior grupo de estrangeiros na votação. A cientista política Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil em Lisboa, explica a importância do voto da comunidade brasileira.
É a eleição mais próxima das pessoas, né? Que independente da nacionalidade, porque é o contato que tem com o presidente da Câmara Municipal, com o presidente da Junta de Freguesia, com a Assembleia Municipal. Então, é uma eleição que muitas vezes a pessoa tem contato direto com o poder político, até porque muitos desses órgãos, né, seja a Câmara, seja a Junta de Freguesia, por exemplo, também tem funcionamento de serviços públicos.
O luso-brasileiro Maicon Santos, da coligação Viver Lisboa, concorre nas listas eleitorais para a Freguesia da Penha de França e para a Assembleia Municipal de Lisboa. Ele é o idealizador do movimento Quem Vota Conta.
Percebi, em conversa com amigos meus, que há muitos brasileiros que têm o direito de votar, mas que não sabiam que tinham esse direito. Portanto, a campanha começa por aí, começa com a necessidade de informar as pessoas que elas têm esse direito de poder participar e de poder se sentirem representadas na política da sua cidade.
Os primeiros resultados serão divulgados na noite deste domingo. Daniela Franco, da RFI.
Após uma escala em Cabo Verde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à Itália neste domingo, onde participará na segunda-feira do Fórum Mundial da Alimentação. O evento comemora os 80 anos da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Lula vai estar presente na sessão de abertura do evento e na reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Lula também irá se encontrar com o Papa Leão XIV. A audiência foi confirmada pelo serviço de imprensa da Santa Sé. Será o primeiro encontro do presidente brasileiro com o Papa desde que o religioso assumiu o comando da Igreja Católica. Na faixa de Gaza, devastada por 2 anos de guerra, mais de 500 mil pessoas deslocadas retornaram à parte norte do território desde que o cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira, informou a Defesa Civil. Lúcia Miesel tem mais informações.
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou neste domingo que o exército irá destruir todos os túneis do Hamas no território palestino, após a libertação dos reféns mantidos na faixa de Gaza. A operação faz parte da desmilitarização do movimento islâmico, conforme o plano de paz de Donald Trump, cuja segunda fase ainda precisa ser negociada. O movimento islâmico Hamas confirmou a libertação dos reféns israelenses para esta segunda-feira, pouco antes de uma cúpula de paz no Egito, que vai reunir líderes de cerca de 20 países. Entre eles, o presidente dos Estados Unidos, o egípcio Abdel Fattah al-Sisi, o francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.
Segundo uma fonte ligada ao movimento Hamas nas negociações, o Hamas não vai governar na faixa de Gaza depois da guerra e também não participará da transição após o acordo de cessar-fogo. A Guarda Costeira das Filipinas acusou neste domingo um barco chinês de se chocar deliberadamente contra um navio de Manila, ancorado perto de uma ilha disputada no mar da China Meridional. Pequim culpou as Filipinas por serem responsáveis pela colisão. Incidentes marítimos entre a China e as Filipinas são comuns nessas águas, que a China reivindica como sendo de sua jurisdição, apesar de uma decisão judicial internacional contra Pequim. Dados pessoais de 5 milhões e 700 mil clientes da companhia aérea australiana Qantas, roubados após um ataque cibernético em julho, vazaram na internet, reconheceu a empresa neste domingo. Os hackers tiveram acesso a nomes, endereços de e-mail, números de telefone e datas de nascimento. Os números de passaporte e cartão de crédito não estavam presentes no sistema, de acordo com a empresa. O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, declarou neste domingo que uma tentativa ilegal e forçada de tomada de poder está em andamento no país. No sábado, soldados se juntaram a milhares de manifestantes nas ruas da capital, Antananarivo, pedindo às forças de segurança que recusassem ordens de atirar contra a população e condenando a recente repressão policial.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho.
11 horas e 36 minutos em Paris, são 6h36 em Brasília. Na segunda parte do nosso programa, a revista francesa destaca avanço dos casos de câncer em pessoas jovens e especialista aponta para causas ambientais. No Brasil Mundo, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos é entrevistado pela correspondente da RFI em Lisboa. Ele fala sobre literatura, identidade e o prazer da leitura em família. No Esporte em Foco, vamos acompanhar a seleção brasileira, que se prepara para jogar contra o Japão na terça-feira, depois de ter goleado a Coreia do Sul por 5-0. E tem ainda mais um episódio do curso de francês, Parlez-vous Paris.
A semana na imprensa.
Ana Carolina Pelis.
Em meio ao aumento de casos de câncer entre pessoas de 30 a 40 anos, a revista Nouvelle Obs desta semana traz como matéria de capa a história do velejador francês Charlie Dalin, vencedor da competição de vela em solitário ao redor do mundo, Vendée Globe. Ele revelou em um livro que estava em tratamento contra um câncer de intestino. Aos 40 anos, em fevereiro de 2025, Dalin venceu a competição conhecida como o Everest dos Mares, devido à sua dificuldade, estabelecendo um recorde de 64 dias, 19 horas, 22 minutos e 49 segundos. Na época, todos ignoravam que a façanha era ainda mais impressionante, escreve a Nouvelle Obs, porque ao mesmo tempo em que enfrentava tempestades e depressões austrais no fim do mundo, ele lutava contra o câncer. Com a publicação de seu livro La Force du Destin, A Força do Destino, o navegador pretende mudar o olhar do público sobre a doença. A revista também traz uma entrevista com Eli Hassi, médico responsável pelo programa de pesquisa do Hospital de Referência no Tratamento do Câncer na França, Gustave Roussy. Ele estuda as causas que favorecem o aparecimento da doença em pessoas na faixa dos 30 anos. Isso porque nessa faixa etária, como explica o especialista, os cânceres tendem a ser mais agressivos e menos sensíveis à medicação. Assim, observa que nossos hábitos mudaram nos últimos 40 anos. As hipóteses para explicar o aumento dos casos apontam para o conjunto de fatores ambientais aos quais uma pessoa é exposta ao longo da vida, incluindo o ar que respira, os alimentos que consome, os produtos químicos e os micróbios e o estresse.
Nossos noticiários e nossos programas também estão disponíveis em podcast. Basta digitar RFI Brasil. Brasil Mundo.
Hoje eu trago uma conversa pra lá de especial com um convidado que dispensa apresentações. Lázaro Ramos, ator, apresentador, ativista, escritor e cineasta, uma das vozes mais potentes da cultura brasileira contemporânea. Essa entrevista foi gravada na Livraria da Travessa, em Lisboa. Nos últimos anos, Lázaro tem se dedicado com intensidade à escrita. Desde os livros infantis, como A Velha Sentada, Caderno de Rimas de João e Sinto que Sinto, até obras marcantes como o best-seller Na Minha Pele e o recém-lançado Na Nossa Pele. Ele vem construindo uma trajetória literária que mistura poesia, consciência social e emoção. Ao longo dessa nossa conversa, vocês vão ouvir o Lázaro falar sobre o poder das histórias, sobre identidade, memória e as múltiplas formas de existir através da arte. Lázaro, você começou a escrever em 2017 com O Tom da Minha Pele. Na época, você já se via como autor?
Em 2017, eu lancei o Na Minha Pele, eu acho que eu ainda estava começando a me entender como autor. Quando eu lanço o livro, eu entendo justamente essa palavrinha que você falou. O livro é sobre cura também, né? É um livro que fala sobre a luta antirracista, sobre formação da identidade, sobre a minha trajetória de vida também. Mas quando as pessoas se apropriaram do livro e disseram que o livro era útil para ajudar elas a descobrir o seu caminho na própria vida, me deu uma grande alegria.
Você imaginava, no início da carreira, que o ator viraria escritor?
De forma nenhuma. Inclusive, eu acho que até uns 3 anos atrás, a literatura sempre ocupou esse lugar assim, de muito afeto que eu tenho, um lugar de muito prazer que eu tenho, mas eu acho que eu nunca cuidei como os escritores cuidam, sabe? Saindo em turnê, lançando os livros. Eu abri um tempinho da vida e ia fazendo. E esse ano eu decidi, não, vou cuidar. Principalmente porque esses dois aqui vão sair também em inglês, espanhol e francês.
E por que Lisboa?
De alguma maneira, a CPLP passa por aqui, né? Os países de língua portuguesa. Então vim aqui nesse primeiro momento para compartilhar esses 10 livros que foram criados, né? Livros para adolescentes, para crianças, para adultos, livros que falam sobre cinema, sobre autoestima, sobre o uso responsável da tecnologia, sobre a história negra. Eu acho que a gente pode estar muito mais próximo através da literatura também.
De onde vêm as suas inspirações?
Os primeiros livros infantis que eu escrevi para a criança que eu fui. Porque na minha infância eu não tive acesso a livros que tivessem a minha identidade, que me colocassem como protagonista, que falassem sobre o meu modo de vida. Meus filhos nascem, eu acho que eu começo a escrever para os adultos que eu quero que eles sejam. Muitas conversas com eles, o caderno de rimas do João e o caderno de rimas da Maria foi escrito junto com meus filhos. Eles iam me perguntando as coisas, eu às vezes não sabia responder e eu criava rimas para explicar coisas do mundo, coisas assim, singelas, como amor, mas coisas difíceis, como morte.
E nos livros adultos é diferente?
Eu acho que sempre é a observação do mundo. Quando eu escrevi o Diário do Diretor, que é compartilhando a minha experiência como diretor do filme Medida Provisória, foi justamente falando da relação com essa equipe, com os atores, com as atrizes, com os criadores, para construir aquele filme. Ou seja, falando de coletividade. O Na Minha Pele e o Na Nossa Pele, ele parece ser uma biografia, mas também é, mais uma vez, uma observação do coletivo. Agora assumo, inclusive, digo assim com mais tranquilidade, que eu realmente não sei se meus livros vão envelhecer bem. Porque eles com certeza são livros que foram feitos para hoje, para mudar o hoje, para melhorar o hoje, para refletir sobre o nosso tempo.
Lázaro, no audiovisual, nas telas, o que vem por aí?
Aliás, primeira vez que a gente contracena, né? Uma atriz que eu admiro profundamente, fizemos Os Outros. E estou me preparando literalmente para agora, em novembro, dezembro, começar a fazer meu primeiro vilão numa novela, novela das 6 que vem aí. Acho que é uma novela tão bela quanto, sei lá, Lado a Lado, Cordel Encantado, porque ela tem um mundo da fantasia.
E em casa, o que vocês leem, família?
Então isso é muito lindo, porque eles já entenderam uma coisa que eu demorei a entender. Eu demorei a entender que literatura era prazer. Eu achava que era obrigação e eu era um péssimo leitor. Eu comecei a ler de verdade na minha adolescência, quando eu comecei a escolher os livros. E meus filhos, muito cedinho, muito jovens, eles já estão agora tá me indicando livros. Isso aí é lindo. E Thaís é uma leitora, assim, que é a coisa mais linda, assim. Thaís está lendo sempre.
E a Thaís brilhou agora em Paris, né?
O orgulho é bonito, assim, né? Principalmente, assim, eu acho que tanto eu quanto Thaís, nós somos pessoas que desejamos muito, né? Temos muitos planos.
E assim eu encerro essa conversa com Lázaro Ramos, de Lisboa, Lisiane Assar, para a RFI.
Anotem o nosso endereço, Rádio França Internacional, Redação Brasileira 80, Rue Camille Desmoulins e Cile Moulineau, CEP 92130, França. Esportes.
Thiago Leme.
A goleada sobre a Coreia do Sul por 5-0 na sexta-feira em Seul deu indícios de que a seleção brasileira está evoluindo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Com uma formação ofensiva com 4 atacantes, A equipe teve boa atuação e, faltando 8 meses para o início da Copa do Mundo de 2026, acirra a disputa por vagas entre os 26 convocados para a competição. Para confirmar essa evolução, a seleção faz outro amistoso na Ásia nesta terça-feira contra o Japão em Tóquio, às 7h30 da manhã, no horário de Brasília. Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão e Matheus Cunha foram escalados na frente e tiveram boa atuação diante dos sul-coreanos. O setor ofensivo ainda tem peças importantes que estão nessa convocação da Ásia e começaram na reserva, como Richarlison e Gabriel Martinelli. Ausente por lesão, Rafinha também é um nome forte que foi titular várias vezes recentemente. O ataque ainda pode contar com Neymar, que apesar de estar longe da seleção há 2 anos por causa de contusões, é um atleta sempre cogitado, mas vem perdendo espaço. Rodrigo, que voltou à seleção agora nesses amistosos, depois de ficar fora nas 2 últimas convocações, falou sobre a concorrência para estar no Mundial.
A seleção brasileira tem muitos jogadores de qualidade, tem muita gente que não entrou no jogo hoje, tem muita gente que não foi convocado, então é normal, a seleção brasileira são sempre muitos grandes jogadores.
O jogador do Real Madrid também falou sobre o recado que a seleção brasileira mostra ao mundo após uma vitória convincente depois de um ciclo para a Copa complicado, com trocas de treinadores e resultados ruins.
Bom, acho que o Brasil sempre está aí, né? Independente da fase que vive, a gente sabe que não é o nosso melhor momento, mas a gente está a todo tempo tentando recuperar isso, tentando trazer de volta esse temor, né, que todo mundo tem do Brasil, mas acho que é passo a passo, a gente está num bom caminho, é seguir tentando encontrar nossa melhor versão, como foi hoje, vai dar tudo certo.
Vinícius Júnior chegou a ser criticado por não render na seleção o mesmo que rendia no Real Madrid. Agora, com seu antigo treinador no clube espanhol, no comando da equipe nacional, mesmo em pouco tempo, os números mostram sua boa fase. Em 3 jogos com Ancelotti no Brasil, o camisa 7 fez 2 gols e deu uma assistência, se mostrando muito mais participativo em campo. Após a vitória em Seul, Vini Júnior elogiou Ancelotti e a boa relação entre eles.
Sempre foi o melhor treinador que eu já tive, foi o treinador que me deu mais confiança, eu joguei melhor. E ele chegou aqui na seleção, tenho 3 jogos, já consegui fazer 2 gols, dar uma assistência. É claro, a evolução que eu tenho junto a ele, junto à equipe. A gente quer seguir dessa maneira para poder fazer uma excelente Copa do Mundo.
Para enfrentar o Japão na terça, a seleção brasileira pode ter algumas mudanças entre os 11 que começam jogando. Por enquanto, a única alteração certa, já confirmada por Ancelotti, é a entrada do goleiro Hugo Souza no lugar de Bento. Mas ele também deve dar chances e fazer testes em outras posições. O Brasil vai fazer um único treino em Tóquio nesta segunda-feira, quando o treinador pode dar pistas sobre a escalação. Faltando 8 meses para a Copa no ano que vem, que começa dia 11 de junho e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Carlo Ancelotti sabe que ainda tem um difícil caminho pela frente, mas o amistoso na Coreia do Sul deixou um sinal positivo. E o treinador italiano falou sobre isso.
É muito feliz pelo jogo de hoje, foi uma partida completa em todos os aspectos. Hoje começa a nossa trajetória para a Copa do Mundo. Começamos bem, porque a equipe jogou muito bem. Eu gostei do jogo, obviamente, porque a equipe mostrou muitas qualidades.
Thiago Leme, de Seul, para a Rádio França Internacional.
Confira as informações da RF Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué qu'ici à Paris, les magasins ouvrent tard et ferment tôt. Alors je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés.
Estou em companhia da Nathalie, uma estudante síria que mora em Paris há 2 anos. Ela gostaria de saber como os parisienses que trabalham fazem suas compras, já que as lojas fecham cedo.
Alors, monsieur et maman, vous pouvez nous faire rencontrer les commerçants du coin?
On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Ça doit vous intéresser.
Très bien, c'est parfait.
Monsieur Semamá é presidente da Associação dos Comerciantes da Rua Saint-Antoine, no bairro do Marais. Ele vai nos levar a uma boutique de prêt-à-porter.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Je peux peut-être vous aider?
Donc là, c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci. Ça, c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons.
Nada mal os vestidos de seda, les robes en soie.
On a des petits hauts comme ceci.
Ah, olha esse bustier, un petit haut.
Là, vous avez de la maroquinerie, notamment des ceintures de taille qui sont toutes en cuir. Comment dirais-je, il y a des ceintures tressées, on vend des foulards, des écharpes.
Et de la maroquinerie, les artigos de couro, des foulards, écharpes et accessoires.
Faire habiller ou décontracter, tout dépend l'événement et les accessoires qu'on va mettre. Il y a ça que je veux dire.
Mas não tem muitos clientes, talvez porque seja um dia de semana.
Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin?
Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30.
Essa boutique fica aberta de 10h30 à 19h30.
On peut être fermé une demi-heure dans la journée, de 14h30 à 15h. On ne ferme pas plus tôt, à 13h, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée.
Sendo assim, as mulheres que trabalham vêm fazer suas compras durante o horário de almoço, la pause de midi.
Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires?
Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et deux, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes également le matin qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des musées, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau.
Cada tipo de cliente tem seu horário para fazer compras. De manhã, são as mulheres que trabalham por conta própria. Às 17 horas, à la sortie des bureaux, são os funcionários e os turistas durante o dia inteiro.
Merci, madame.
Bah, merci à vous. À bientôt.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Nathalie e eu gostamos dos vestidos. Vamos com certeza voltar. Agora, vamos dar uma olhada em outro tipo de loja. Alors là, on traverse la rue.
Et là, et on arrive chez le primeur. Donc, vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés. Tout est parfaitement rangé. Ça donne envie de manger.
Atravessamos a rua e chegamos na loja de frutas e legumes frescos. Le primeur. Nathalie, tu peux décrire ce que tu vois?
Je vois des pommes, de kiwi, fraises, des raisins, ananas.
Ça donne envie, non?
Oui, ça c'est vrai.
As frutas e legumes são muito bem arrumadas nas bancadas. Les pommes, as maçãs, les fraises, os morangos, les raisins, as uvas.
Il est là le patron, non?
Vamos ver o gerente e saber se aqui os horários são diferentes. Bonjour.
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 Alors, tu veux savoir quoi, Nathalie?
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors, on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir.
A loja fica aberta de 7 da manhã até às 20h30. Assim, as pessoas podem fazer suas compras após o trabalho.
Por que vous fermez pas plus tard le soir?
Parce que il se manque de personnel, c'est ça le problème.
É, para ficar aberto até um pouco mais tarde, ele precisaria de mais empregados.
Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence?
Non, pas vraiment, parce que nous, c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai qu'au supermarché, on ne trouve pas tous les produits. Il n'y a pas de tout, quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat. Tant qu'on n'a pas les mêmes qualités de produits. Tant qu'on a des clients différents.
Os supermercados ficam abertos até mais tarde, mas não são concorrentes, porque aqui os produtos são de melhor qualidade e eles recebem um outro tipo de clientes.
D'accord, merci beaucoup.
De rien.
Alors, tu vas
va, Nathalie? Ce primeur, il ferme à 20h30. C'est tard, non?
Oh non, pour moi, c'est pas tard.
Sinon, tu peux faire tes courses entre midi et deux, comme font les parisiennes.
Oui, je vais essayer de faire ça.
Nathalie acha que fechar as lojas às 20h30 seja um pouco cedo. Na Síria, as lojas ficam abertas até bem mais tarde. Mas bom, ela vai tentar se adaptar aos horários e, como os franceses, fazer suas compras no horário de almoço. Au revoir, Nathalie!
Au revoir!
Anotem o nosso endereço, Rádio França Internacional, Redação Brasileira, 80 Rue Camille Desmoulins e Cire Moulineau, CEP 92-130, França.
Notícias, reportagens, entrevistas, imagens. Os programas da Rádio França Internacional no site rfbrasil.com.
Confira as informações da RF Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.
Essa edição fica por aqui hoje, com apoio técnico de Pierre Zanutto, apresentação de Maria Paula Carvalho e coordenação editorial de Adriana Moisés. Obrigada pela sua audiência e continue em sintonia da RF Brasil. A seguir tem o Giro Internacional.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 12 de outubro de 2025. Vamos aos destaques deste domingo. Portugal realiza eleições municipais. Entre os mais de 9 milhões de eleitores aptos para votar, 11.800 são brasileiros, o maior grupo de estrangeiros na votação, representando 28,7% dos votantes não portugueses. Também há brasileiros entre os candidatos. Os eleitores votam em listas apresentadas pelos partidos ou candidaturas independentes. Apesar do crescimento da retórica anti-imigração e do avanço do partido da direita radical Chega nos últimos anos, a questão da moradia despontou como tema central entre os brasileiros na campanha. Os primeiros resultados serão divulgados na noite deste domingo. Na faixa de Gaza, devastada por 2 anos de guerra, mais de 500 mil pessoas deslocadas retornaram à parte norte do território desde que o cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira, informou a Defesa Civil. Uma fonte do Hamas junto às negociações informou que o movimento islâmico palestino não participará da transição após o acordo de cessar-fogo. Portanto, o Hamas não governará em Gaza, mas continuará sendo um elemento fundamental da sociedade palestina. Neste domingo, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou que o exército irá destruir todos os túneis do Hamas no território palestino após a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza. Essa operação faz parte da desmilitarização do movimento islâmico, conforme o plano de paz do presidente americano Donald Trump, cuja segunda fase ainda precisa ser negociada. O Hamas confirmou a libertação dos reféns israelenses para esta segunda-feira, pouco antes de uma cúpula de paz no Egito, que reunirá líderes de cerca de 20 países, incluindo o presidente Donald Trump, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e os líderes da França e do Reino Unido, entre outros. Aqui na França, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu trabalha para tentar formar uma equipe, enfraquecido depois que o partido de direita, os republicanos, se negou a participar do governo. O premier enfrenta o desafio de formar um ministério, que poderá durar apenas alguns dias, já que a oposição na França promete votar uma moção de censura. O objetivo principal de Sébastien Lecornu é apresentar um projeto de orçamento ao parlamento francês ainda no início desta semana. Para mais informações, visite o nosso site rfbrasil.com.